Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Marcelo Rocha e Pedro Petrucci.
Muito boa noite para você ligado aqui na Gaúcha Serra, nessa sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021. É o Show dos Esportes chegando às 8 horas e 11 minutos. E muitas atrações nessa sexta-feira. Pedro Petrucci me acompanha, como disse a chamada inicial do programa. Boa noite, Pedro. Tudo bem?
Tudo bem, Marcelo Rocha. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Show dos Esportes. Programa recheado, muito especial nesta sexta-feira. Véspera de partidas importantes da dupla Caju. Amanhã, o Caxias podendo empatar para chegar às oitavas de final da Série D. E o Juventude encarando o Atlético Paranaense no gramado sintético. Quem sabe podendo voltar a vencer no Campeonato Brasileiro depois de perder pontos em casa para o Cuiabá.
É, e é um fim de semana que tem também o esportivo, tem divisão de acesso, tem muita coisa. Talvez não teria tempo no programa para falar de tudo isso, mas vamos falar de muito sobre os destaques do time do Juventude. Daqui a pouco tem entrevista da equipe Alviverde. Vamos falar também do Caxias, não só das questões de campo do Caxias, mas também algumas situações extra-campo da equipe Grená, porque na véspera do time do Caxias entrar em campo, teve algumas situações extra-campo e a gente vai ter entrevista também para falar sobre isso, até para deixar tudo bem tranquilo, bem claro. Mas agora, para começar o programa, nesse ritmo mais acelerado dessa sexta-feira, vamos conversar direto com o vice-presidente de futebol do Juventude, Oswaldo Pioner, antes de uma partida importante do Juventude no Paraná e uma expectativa do Juventude se mantendo mais uma rodada fora da zona do rebaixamento, que é o primeiro objetivo, mas até pela proximidade da tabela, né, Pioner? O cara fugir do rebaixamento é muito próximo de ter uma vaga numa competição sul-americana. Como é que está a expectativa? Boa noite, tudo bem?
Boa noite a você que nos acompanha. A expectativa ou é um desejo também, né? Que nós precisamos pontuar, todo mundo sabe que precisa pontuar, para justamente a gente se distanciar um pouco desse perigo aí de cair na zona de rebaixamento, que não é agradável. Mas até agora a gente conseguiu resolver de uma maneira ou outra esses pontos para ficar fora, né? Uma competição que é tão difícil, estamos embolados aí com vários times fortes e grandes, mas estamos nos mantendo aí fora e confiantes que amanhã a gente consiga pontuar e continuar afastado dessa zona.
Pioner, boa noite. A rodada última com a derrota para o Cuiabá, somada aos resultados positivos dos adversários ali de baixo, né? Principalmente a vitória do América Mineiro, como é que foi a reação dentro do grupo, a reação do clube? Isso assustou um pouco por essa diferença que diminuiu? Como é que foi o clima?
Tu sabes que para grupo, o nosso grupo é um grupo muito inteligente, um grupo muito, muito ligado, é um grupo culto. Eles sabem o que está acontecendo, eles sabem o que foi bom e o que foi ruim, né? A gente procura mostrar esses detalhes, mas não bater muito forte, porque nós precisamos fazer a nossa parte, né? Se a gente ficar o tempo todo se preocupando com o vizinho, a gente acaba esquecendo do que a gente tem que fazer. Então eles têm consciência de que o pessoal está pontuando, mas nós sabemos também que mesmo pontuando, nós ainda estamos na frente, porque nós estamos fazendo um bom campeonato e estamos pontuando. Então é uma relação assim que a gente não bate muito forte no vestiário para não criar uma situação que nós temos que fazer uma guerra a cada jogo contra todo mundo. Não, vamos concentrado, vamos firme, sabendo o que a gente precisa. E como eu falei antes, a gente está dando jeito, né? Apertado, não apertado, mas nós estamos dando jeito de escapar.
É um momento, né, Pioner, do campeonato e também pro Juventude, principalmente, onde muita coisa começa a se definir de quem vai brigar lá em cima, de quem vai brigar no meio e para baixo. E esse ano até, como eu falei antes, né, essa disputa de meio para baixo, ela tá muito próxima, porque a gente tem o primeiro time da zona do rebaixamento e o nono, o oitavo, com uma pontuação de 5, 6 pontos de diferença. O quanto que isso cria também um clima de tensão maior ou atenção maior para os jogadores para estar sempre ligado justamente por isso, né? Porque está muito perto uma coisa da outra.
Isso é um fato, né? Isso é verdade, não tem como fugir disso. Mas nós procuramos trabalhar aqui muito, muito fazendo eles enxergar o seguinte, 3 pontos amanhã, nós deixamos para trás 2 ou 3 ou 4, né? Então nós não ficamos pensando que os outros vão pontuar e nós não vamos conseguir, e esses que estão atrás de nós ou junto conosco, eles vão disparar. Não, nós tentamos botar na cabeça deles que nós temos que fazer o nosso dever de casa, nós temos que conseguir pontuação amanhã, e a gente conseguindo a pontuação, não importa o que os outros vêm fazendo atrás de nós. Nós não podemos, no meio de uma competição, entrar nessa numa paranoia aí de ficar fazendo conta para não cair. Nós precisamos fazer conta o tempo todo para se manter onde a gente está agora, se livrando a cada rodada, se livrando dessa situação.
Pelo que vocês têm acompanhado nos bastidores, Pioneer, qual é o clima do Atlético Paranaense? Porque é um time que na semana conseguiu chegar à semifinal da Copa do Brasil, mas mudou o técnico, né? Teve uma eliminação no Campeonato Estadual, tem o Jadson sendo afastado. Qual é o clima que vocês sabem que o Atlético chega para o jogo?
Nós temos uns contatos, até porque tem gente trabalhando aqui conosco que passou por ali e tem relação lá dentro, né? Sabe que o Petralho é um cara muito forte, um cara muito, 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 um grande administrador, é um baita de um empreendedor, está ligadíssimo a isso. E veja bem que, de repente, uma situação caseira que eles arrumaram, pegar um autor e colocar na frente ali para liderar. Tu imagina o tamanho da pessoa que eles arrumaram. Então, eles estão tão bem conscientes do que eles precisam também. Isso aí é umas crisezinhas que dá, crisezinha considerando seu Atlético, né? Que eles contornam, é um clube muito grande, tem várias opções, tem várias peças, né? Eles para se fecharem agora ali e botar 3, 4 vitórias na sequência aí, para eles não é nada impossível. Então nós não estamos olhando isso também, nós sabemos de algumas coisinhas sim, mas vamos tentar aproveitar isso, se eles estão emocionalmente um pouco, digamos, abalados, um pouco preocupados em pontuar, vamos tentar obter alguma vantagem, mas vai ser que o nosso jogo ali de sempre, de muita garra, muita pegada, marcação forte, e a expectativa aqui e o otimismo do pessoal é que a gente vai conseguir um bom resultado.
O Marquinhos confirmou agora há pouco na entrevista coletiva que o Douglas vai ser o titular a partir de agora do gol, até no entendimento, né, que o goleiro não pode ser titular num jogo para testar e depois sair, que o goleiro precisa ter uma sequência e vai dar essa sequência para o Douglas. Como é que isso foi debatido no departamento de futebol? Como é que o departamento de futebol também analisa essa mudança no gol?
Olha, assim como qualquer outro, né? Como qualquer outra posição, a gente discute e é dado é tido uma conversa com qualquer jogador quando ele não está pegando lista, ou não está sendo titular, ou sai da titularidade. Então, o Carné é evidente, pelo Carné tem um tempo aqui, desde 19, sendo titular absoluto, uma pessoa muito querida por todo mundo, um cara de um comportamento exemplar, um cara que nunca deu um probleminha para nós, e sempre deu conta do recado, nos ajudou a passar de todas essas fases. Foi dado uma atenção especial, o Márcio participou muito disso no dia a dia. Então o Márcio conversou bastante com eles, já não de agora, já há tempo, falando da necessidade de fazer também jogar o outro goleiro, que esse é um goleiro de muita qualidade, sabendo que o Marcelo, o Carné está com 2 cartões, ele pode a qualquer momento sofrer um terceiro, então, e também nós precisamos saber que situação está o Douglas. Foi conversado isso e ficou num altíssimo nível aqui, o Carné entendeu, está participando com o mesmo alegria de sempre nos treinamentos e tal. E o Douglas muito otimista e vai entrar super concentrado para não perder essa oportunidade que está recebendo.
Um atleta como o Carné, isso já aconteceu com outros jogadores, por exemplo, que em janeiro estavam em campo lá em Campinas e já nem fazem mais parte do elenco, eles percebem também, eles têm a consciência de que quando o clube eleva o patamar, isso pode acontecer deles perderem o espaço que construíram aí ao longo dos anos?
É muito normal isso, né? Como eu falei antes, esse grupo é um grupo maduro, um grupo inteligente, culto, e eles são conhecedores disso, né? Até porque a gente nunca escondeu isso, né? Que era um time formado com uma característica muito, muito peculiar para uma Série C. Depois a gente fez a mesma coisa para B, né? A característica dos jogadores. E agora para A, eles ouvem isso o tempo todo, nosso ali, que nós até esses dias aí precisamos qualificar, precisamos incorporar esse grupo, precisamos trazer mais gente, precisa ter dois, três em cada posição com a mesma qualidade, para quando sair um, o outro não sentir. Então, evidentemente que eles percebem pelos treinos e tal. Vou te dar um outro exemplo que nem está em discussão agora, né? Mas tu pega o Bueno aí fazendo gol a toda hora, jogando muito bem, sendo destaque, sendo melhor em campo e tal. E ao mesmo tempo ele está vendo que do lado dele está chegando o Nico, que hoje o Nico não está incomodando ele. Mas ele sabe que daqui a pouco, se o Nico crescer ao ponto de ser o que o Nico era uma vez, ele vai perceber que, olha, o Nico é um cara de altíssima qualidade e vai ter que dividir comigo alguma coisa. E enquanto isso, ele está tomando conta ali da 9 e está tranquilo. E o Canoé foi a mesma coisa. Ele percebe que o Douglas está treinando bem, ele sabe que é do nível dele, e o clube precisa de dois desses níveis, né? Outro dia até a gente comentou isso no vestiário. Olha, vocês acham que com 11 dá para a gente se manter numa Série A? Evidente que com 11 não dá. E com 12 não dá. E com 14, com 18 não dá. Então vamos fazer um grupo de 30, certo? Que eu acho que seria um grupo ideal de 28, 30. Tá, vamos voltar 30. No 19 fica fora. Se a gente for por essa teoria que os 19 que ficam fora são... Vão criar problema, vão ficar chateados, não vão estar gostando, então não tem como, né? Então nós estamos descontentando mais da metade do grupo. Então o grupo é isso, o grupo é um todo, e para a gente atingir um objetivo, nós precisamos de um grupo forte, um grupo competitivo, e um grupo que todos estejam a nível de titularidade. E aí vai jogar 11 e os outros vão ter que ficar fora, batendo palma e torcendo, e a gente está conseguindo isso. A prova disso é que quando entram 2 ou 3 ou 4, às vezes 5 no grupo, nós até crescemos de qualidade, porque quem está fora acaba se entregando o máximo possível para arrumar o espaço dele. E a gente vai continuar conversando com eles, assim, limpa e claramente, para manter esse grupo unido até o final.
Tu falaste agora do Nico Castilho, né? E eu lembro que na chegada dele eu te liguei, tu me explicavas a época dele até ter feito o pagamento do Jatinho com interesse de vir para o Juventude, isso demonstrava esse interesse. Como é que vocês estão avaliando esses primeiros dias, essas primeiras semanas do Nico no Juventude, já com uma entrada em campo no fim de semana passado, mas como é que é não só a questão de campo que a gente pôde ver ainda, essa falta de ritmo, mas no dia a dia desse profissional?
Olha, eu posso dizer assim, ó, o Nico como pessoa não pode ser um cara mais simples, mais humilde, assim, cara, o cara é fantástico, é igual os outros nossos, sabe, ele não se coloca melhor do que ninguém, ele não se coloca em nenhuma, não fez nenhuma exigência até agora, nada, é o que temos, é isso, e foi dito isso para ele, ele nunca reclamou de nada, aceitou tudo, está se entregando o máximo. Ele quer de qualquer maneira entrar em campo logo, porque é ritmo, ele veio para cá para isso, ele sabe que ele precisa voltar a um nível de excelência no futebol, né, que é para o bem dele. Então ele está se dedicando muito, muito, muito. É uma pena que agora ele sentiu um pouquinho o tendão, e aí como é um campo com grama sintética, com certeza se ele entrar 10, 15, 20 minutos, isso aí ia prejudicar ele, nós achamos melhor ele ficar em Caxias fazendo tratamento. Mas a gente percebe no dia a dia evolução. A gente compara-se muito até com a volta do Wagner. O Wagner, logo que ele ficou 100% clinicamente, ele sentia muito, né? Ele errava um passe muito fácil, ele, ele não media a força do passe, ele não tinha o controle de bola, ele não era tão rápido no giro. E o Nico, a gente percebeu isso logo que ele chegou, assim, um pouco duro, um pouco de dificuldade do giro, um pouco de velocidade no domínio da bola, mas ele tem evoluído a cada jogo. Nós acreditamos que nós não temos pressa, né? Mas ele vai nos ajudar muito ainda. Nós temos nas nossas contas aí praticamente 3 meses e olha, se ele nos ajudar 50%, 60% desse tempo aí, tá já vai ser de muita valia a vinda dele para cá.
O último lance da partida contra o Cuiabá é uma cobrança de falta e o Castilho, Nico Castilho, ele assume a responsabilidade de bater aquela falta que possivelmente seria de outro jogador ali, o Guilherme Castilho estava cobrando as faltas. Como é que vocês observam essa atitude do jogador naquele momento?
Não, são duas coisas, né? Primeiro que nos treinos o Nico, vou te dar um exemplo, de 6, 7, 8 faltas que ele bate, 60% ou ele faz gol, ou dá no travessão, é uma defesa muito difícil do goleiro. Então ele tem demonstrado isso em treino. Segundo, que o Marquinhos do banco pede para ele bater, deixa o Nico, porque o Nico vem treinando bem, ele tem uma batida muito forte, ele tem uma batida, não é bem ali o lugarzinho dele, precisaria ser um pouquinho mais longe ainda, aí uns 2 metros para trás ali, que é o ponto que ele prefere. Mas era no momento do jogo que o Marquinhos sentiu que ele, como ele vem treinando bem e fazendo gol nos treinos, era o momento dele, né? Se ele pega, tanto que se vocês repararem, na hora que ele arruma a bola para bater, ele puxa a bola ainda para trás um meio metro, mais ou menos. Ele ainda prefere ela um pouco mais longe. Então não foi nada assim de um ato dele passar por cima de alguém. Foi um grito lá do banco do Marquinhos e pelo trabalho que ele tem feito nos treinamentos.
Em que momento, Pioneiro, tu entende que com esses últimos reforços que chegaram, com essas observações, a última agora do Douglas, que vai começar a partir de amanhã, que o time do Juventude vai poder se dizer que é o time titular, é a formação ideal, ou é esse grupo de jogadores de fato que vai ser utilizado? Porque a gente sabe que o grupo tem 30, como tu falasse que a ideia seria ideal, mas que o técnico usa de fato não passa de 16, 17, com aqueles que entram constantemente, o Sorriso jogou todos, mas tá fora agora. Mas em que momento tu entendes que isso possa acontecer dentro do Juventude?
Tu sabes que às vezes a gente fala muito que tem que ter sorte, que tem que ter, e tem que ter, né? Não adianta. A gente percebe que o nosso grupo está jogando muito bem, tem feito grandes jogos, tem competido do nível de todo mundo. Se tu olhares assim, ó, 70% dos nossos confrontos, aí não importa contra quem, foi de igual para igual. Então, se eu estou te dizendo isso, que é igual para igual com o Corinthians, é igual para igual com o São Paulo, pô, o nosso grupo está correspondendo. O que está faltando um pouquinho é, não que a gente queira isso, né? Não estamos trabalhando pensando nisso, mas que tenha um engano do árbitro para o nosso lado, que tenha uma bola nossa que bate em alguém, no braço de alguém deles para dar um pênalti, que tenha um lance, não é possível, né? Tem que virar esse momento, porque a gente percebe, que nem eu falei antes, uns confrontos com grandes times enormes, uns gigantes, nós estamos de igual para igual, nós não estamos passando vergonha aí com ninguém. Então eu imagino que a qualquer momento que a gente virar o fio aí de conseguir 2 vitórias consecutivas, nós vamos disparar e dar um salto lá em cima.
Pioneiro, ali na lateral esquerda, amanhã não pode jogar o William Matheus, né? O Marquinhos vai com o Foster. O Alisson é um jogador que depois da lesão ele perdeu espaço. Como é que vocês estão conduzindo a situação com esse jogador que muitas vezes até no banco de reservas tem ficado fora?
Ele andou fora aí uns dias até de lista por estar voltando de lesão e não estava 100% pronto. Para esse jogo agora, eu acho que é mais uma função, uma escolha do Marquinhos, para que eu acho que ele sente mais confiança na marcação ali com o Foster. Não tem nada pessoal, não tem problema nenhum. É o espaço, primeiro que o William Matheus não estava dando lugar para ninguém, né? Está jogando muito bem e muito regular. E para esse jogo aqui, eu imagino que vai ter momentos que nós vamos estar jogando com três atrás, vai ter momentos que nós vamos fazer uma linha de 4, e eu acho que ele achou que o Foster vai compor melhor melhor essa linha de três e uma qualidade melhor para sair jogando.
Pionero, obrigado por nos atender nessa sexta. Bom jogo amanhã. Uma boa estadia para vocês aí em Curitiba também antes dessa partida. E boa sorte para ti e para o time do Juventude. Um abraço.
Um abraço. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês.
Tá aí o Oswaldo Pionero, o vice-presidente de futebol da equipe do Juventude, falando direto da concentração do Juventude, Petrucci. Hora da janta chegando lá, para ouvir no fundo o pessoal conversando, porque o Juventude chegou agora há pouco lá em Curitiba, e aí agora o Pionero nos atendeu de imediato, já na chegada lá ao hotel, e agora o Juventude então indo para esse período de concentração, tem palestra, tem conversa com o Marquinhos, tem tudo mais, mas é bom falar com o Pionero sempre que ele consegue esclarecer várias situações, né? E não fica com respostas, meias respostas, sempre são respostas efetivas sobre aquilo que está acontecendo e sempre muito claro para o torcedor do Juventude sobre a realidade do clube, né?
Com certeza, e sem, obviamente, ser agressivo com ninguém, bastante assertivo nas manifestações. Importante, inclusive, a notícia que ele nos trouxe, né, da ausência do Nico Castilho na partida. E faz sentido justamente o jogador ser preservado de um gramado sintético, né? Por mais que o Atlético Paranaense e o Palmeiras, que hoje utilizem no Campeonato Brasileiro, tenham o que há de mais moderno, é sim um piso que ele é mais propenso a alguns tipos de lesões ligamentares. Justamente o que sentiu o Castilho, se é o tendão de Aquiles, é o ligamento na parte ali traseira do tornozelo. Então, melhor preservar o jogador, né? Um cara que está voltando de uma lesão gravíssima, muito tempo fora, fica recuperando e fica à disposição para o jogo de domingo contra o Santos, domingo que vem.
E esse é o detalhe, né, Pedro? Porque não é um jogador que estava parado há algum tempinho, é um jogador que está parado e que ficou parado, no caso, há mais de um ano por conta de uma lesão e uma série de lesões gravíssimas. Ou seja, todo o cuidado ele não é exagerado nesse retorno do Nico. E o Juventude tinha total consciência desse risco o tempo inteiro de ter que preservar esse jogador justamente para não ter o risco de perder. A gente tem o Wagner, que não é a mesma situação. O Wagner foi uma lesão mais curta, apesar de longa também, né? E aí acabou tendo outro tipo de problema. Mas quando se tem um jogador voltando de lesão, esses cuidados e essas atenções, elas são sempre muito importantes. E quando é uma lesão como foi a do Nico Castilho, ela passa a ser ainda mais importante, né?
Ah, com certeza. O Juventude tem outras opções para o ataque, né? Mesmo o Sorriso estando fora, tem Capixaba, tem Pacheco, tem Robertson. Claro, não são da mesma qualidade do Castilho, que precisa jogar para readquirir o ritmo de jogo. Ele entrou aos 40 contra o Cuiabá, né? Foi pouco tempo até, tocou pouco na bola. Talvez a cobrança de falta tenha sido a única vez que ele tocou na bola. É um cara que precisa realmente ganhar ritmo de jogo, mas não pode jogar esses 10, 15 minutos que se planeja para ele jogar e aí forçar uma outra lesão, né? Então, realmente, como comentou o Pionero, são 3 meses que o Juventude pretende utilizar esse jogador, ou 60, 70%, ou seja, 2 meses que o Castilho esteja bem, lá para a reta final, outubro e novembro, reta final do Campeonato Brasileiro. Não é o momento de sacrificá-lo para um jogo contra o Atlético Paranaense, quando vem o Ricardo Bueno jogando bem como titular.
Muito bem, são 8 horas e 33 minutos, esse é o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, e agora vamos trazer então, Pedro Petrucci, informações do Caxias, porque tem decisão amanhã, daqui a pouco vamos falar mais sobre o Caxias, tem entrevista do lado do Grená, mas amanhã tem decisão e traz mais destaques do Caxias.
Tem decisão amanhã, Marcelo Rocha. É as informações do Caxias aqui no Show dos Esportes, amanhã 16h, no Canindé, em São Paulo. Portuguesa e Caxias, jogo da segunda fase da competição, valendo vaga nas oitavas de final. Lembrando que na semana passada, no domingo, no Estádio Centenário, Caxias venceu pelo placar de 1-0. Portanto, amanhã tem a vantagem do empate para avançar para as oitavas de final. Em caso de vitória da Portuguesa por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis, a Lusa precisa de 2 para avançar. Mas o discurso no Caxias é não se contentar com esta vantagem, a expressão aquela do futebol, não sentar na vantagem. O Caxias quer ir em busca da vitória amanhã no Canindé para não correr riscos na partida na capital paulista. Para o jogo, são dois desfalques, duas peças importantes, dois nomes experientes. O Marcelo Petol, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, será substituído pelo André Lucas. E o Diogo Oliveira, no meio-campo, acabou se machucando no último treinamento antes da viagem. Uma lesão na coxa, por isso ele está fora da partida. E o substituto do Diogo Oliveira será o Cal. Assim, o Caxias vai com três volantes para o jogo. Cal, Marlon e João Vieira, mantendo o esquema 3-5-2. Então, André Lucas no gol, a defesa com Eric, Thiago Salles e Rafael Lima, Lucas Carvalho como ala da direita, pela esquerda o Bruno Ré, os três volantes, Marlon, Cal e João Vieira, na frente, Kelvin e Michel. Esse é o Caxias que, além do Marcelo Pitol e também do Diogo Oliveira, segue sem contar com o Carlos Alberto, que ainda está machucado, um probleminha no joelho. Mas o Mila está de volta e é alternativa no banco de reservas. 4 da tarde, Canindé, amanhã, Caxias e Portuguesa, valendo uma vaga nas oitavas de final. Quem vencer enfrenta a União Rondonópolis ou Boa Esporte. A equipe do Mato Grosso venceu o jogo da ida pelo placar de 2-0.
E teve até, né, Pedro, um encontro, acho que foi no aeroporto, né, alguns jogadores. Falou do Mila, eu me lembrei desse encontro do time do Caxias com a comissão técnica do São José, com o Pingo, o Braddock, que era da comissão técnica do Caxias em 2019, teve esse encontro inusitado no aeroporto, né, porque vários jogadores estavam naquele time.
E é verdade, né? Na quinta-feira, o Caxias viajando para São Paulo, hoje teve um treino lá no CT do Corinthians, e o São José viajando também para seu jogo do Campeonato Brasileiro Série C. O São José enfrenta o Oeste, também em São Paulo, na Arena Barueri. Não sei nem se não foi o mesmo voo, né? Mas eu vi eles, as fotos também, no aeroporto Salgado Filho, antes do deslocamento, a comissão técnica do Pingo, encontrando alguns atletas do Caxias. E depois foi uma quinta-feira também de encontros, porque o presidente Paulo César Santos foi à sede da CBF, junto com o Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Teve um encontro com o Aguinaldo, que é o presidente interino da CBF, com o Noveleto, vice-presidente, com o Tite, com o Matheus Bach, com todo mundo lá da CBF. O Paulo César presenteou com uma camisa do Caxias. E hoje pela manhã ele acompanhou lá no CT Joaquim Grava o treinamento do Caxias também, tirou foto com o Silvinho, com o pessoal da equipe do Corinthians. Enfim, foi uma quinta e uma sexta-feira de muitos encontros por parte do Caxias no trajeto para São Paulo.
Diria até o Pereira na novela, foram cliques e mais cliques, né, o Pedro Petrucci? Muita foto, pessoal. Só não vi foto do encontro do braço com o Furadinho, mas depois a gente vai falar mais sobre isso.
E agora, como é que Pedro, é aquela expressão, aí? Tinha o um personagem da novela também, cada não sei o que é um flash.
Grande personagem, vivido por Eric Johnson, cada mergulho é um flash no piscinão
cada
de Ramos.
Cada mergulho, isso aí.
Era a novela da Dona Júria, e ele dizia, cada mergulho é um flash. Não, não era ele, era ela. Não, o Ed Johnson era da novela, mas é a Mara Manzan, que andou falecendo, inclusive, a atriz. E era, cada mergulho é um flash, lá no piscinão de Ramos. Olha que beleza, bela lembrança, Pedro Petrucci.
E o clone.
O dia do Caxias foi isso aí, né? Desde ontem. Vai voltar o clone, inclusive. Então tá, o que vem agora, Pedro?
Agora Marcelo Rocha traz as informações do Juventude aqui no show.
Que entra em campo amanhã às 6h45 da tarde no estádio da Arena da Baixada, o time do técnico Marquinhos, que vai ter mudanças confirmadas pelo treinador. Daqui a pouco a gente vai ouvir o que o Marquinhos falou nessa véspera de partida, já em Curitiba, mas tem mudança confirmada no gol. O Douglas passa a ser o titular do Juventude a partir de agora. Essa foi a determinação do Marquinhos Santos, que, segundo ele, teve conversa com o Márcio Angonese, que é o preparador de goleiros do Juventude. Ele disse que entende e conversa bastante com o Márcio sobre as situações e que era preciso fazer essa mudança, já que muitas peças no grupo estavam sendo observadas. O goleiro precisaria ser observado também, o Douglas. E no caso do goleiro, o Marquinhos entende que não é uma situação de um jogo apenas, precisa ter uma sequência, e o Douglas terá essa sequência como titular a partir de agora na equipe Alviverde. O Juventude que também Tem as mudanças, a mudança principalmente por conta do cartão amarelo na lateral esquerda. O William Matheus está fora e o Foster vai para o jogo. Segundo o Marquinhos, essa mudança também não altera em nada a ideia de jogo por aquilo que o William Matheus vinha executando. A característica dos dois jogadores ela é diferente no entendimento do Marquinhos, mas a forma como o William Matheus vinha executando a função na lateral esquerda faz com que a entrada do Foster, que já atuou muito tempo na sua carreira no lado esquerdo, acabe não interferindo tanto assim na ideia de jogo da equipe alviverde. Juventude que, para esse jogo, como falou o Pioneiro agora há pouco, não terá o Nico, fica fora o Nico Castilho, então vai ter à disposição a equipe alviverde para a formação inicial. O Marcelo Carné no banco, o Douglas no gol, foram tantos anos falando Marcelo Carné que às vezes vem no ato falho. O Douglas no gol, na direita o Paulo Henrique, a dupla de zaga com o Quinteiro e o Vitor Mendes, e na esquerda o Rafael Foster, o meio campo com o Dauan, Jadson Castilho. Mais à frente, o Chico pode aparecer, é a tendência que ele apareça, e no ataque o Paulinho Boia ao lado do Ricardo Bueno. Capixaba chegou a ser cogitado como opção, mas a tendência é que fique como opção para o segundo tempo. O jogador que volta após cumprir suspensão, mas deve voltar como opção no banco de reservas da equipe alviverde. Juventude que vive uma situação muito curiosa na tabela de classificação. Tem o risco de cair para a zona do rebaixamento se perder, e tiver uma rodada bem parecida com a rodada passada, onde os resultados acabaram sendo negativos. Mas se consegue uma vitória e a rodada se desenha positiva, até mesmo na questão de saldo de gols, o Juventude pode pular até para a décima posição. Então, esse meio de tabela, meio para baixo de tabela, muito embolado, o Juventude podendo terminar a rodada em 17º ou em 10º, o Juventude que atualmente é o 14º na classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, e vai para esse confronto então contra o Atlético, que também, se o Juventude vencer amanhã, um adversário ele passa, isso já é certo, que é o próprio Atlético Paranaense, que está um ponto à frente apenas do Juventude. Mas um empate não é considerado mau resultado fora de casa. Vale lembrar que no primeiro turno o Atlético Paranaense fez 3-0 no Juventude jogando no estádio Alfredo Jaconi. E o Jadson, que fez 2 gols naquele dia, não faz mais parte do grupo do Atlético Paranaense, já treina em separado no CT Atlético Paranaense. Então vem com mudanças também o time do técnico Paulo Autuori. Essas as informações do Juventude nesta sexta-feira, véspera de jogo do Campeonato Brasileiro. Pedro Petrucci. E vamos fazer o seguinte, meus amigos, vamos ao intervalo comercial para a gente ter mais tempo na volta para conversar com o médico do Caxias, o Rafael Lessa, porque ele fez uma série de publicações em suas redes sociais com o posicionamento do Departamento Médico do Caxias. E até para não criar uma ideia, Petrucci e amigos, de que o médico do Caxias e o Departamento Médico do Caxias está querendo criar algum tipo de situação na véspera da decisão, é que o Rafael Lessa vai conversar conosco para apenas dar o posicionamento do Departamento Médico sobre a questão da vacinação e como está funcionando no grupo de jogadores e, claro, né, falar um pouco também desse jogo de amanhã, essa decisão do Caxias na Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos ao intervalo e já voltamos com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então, acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos. Sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberte.
Olá, aqui é o Escola do Gaúcha Atualidade, comentarista da RBS TV. Queria chamar a atenção de todos para a vacina contra o coronavírus. Eu consegui me vacinar e a minha reação foi a melhor possível. A sensação é inigualável. Depois de passar por tudo que nós passamos, de cobrir todas as notícias sobre o avanço da pandemia, o enfrentamento a esse vírus e também o início do processo de vacinação, me sinto muito feliz, contemplado com a vacina contra o coronavírus. Quando chegar sua hora, não espere. A vacina é uma proteção individual e uma garantia de imunidade coletiva. Nós vamos sair dessa pandemia quando 70% da população estiver com as duas doses. E isso, se todo mundo aderir, não vai demorar. Vacina para todos, vacina contra o coronavírus para superar essa crise.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação.
Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e ABERTE.
Assim como você, a Isabela Alimentos passa o ano inteiro esperando pela Semana Farroupilha. É especial imaginar tudo que a gente prepara na mesa da sua família, com as nossas delícias passando de mão em mão, igualzinho ao chimarrão. Aproveite, curta com quem você ama e faça esse orgulho lindo pela nossa terra seguir passando para as novas gerações. Churrasco, chimarrão e Isabela na Semana Farroupilha. Sabor de tradição.
Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Apoio: Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
Informar, debater e ajudar a apontar soluções.
Acreditamos que o jornalismo não deve apenas apontar os problemas.
Mas também ouvir, discutir e propor diferentes visões e reflexões que contribuam para encontrar saídas para a crise.
Isso sempre esteve no nosso DNA. Mas nesse momento extraordinário, é nosso papel dar ainda mais luz e importância para tudo que possa ajudar a apresentar e propagar soluções.
Gaúcha, a fonte da informação.
Oito horas 47, 48 agora, virou 48 minutos, de volta o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nessa sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021. Show dos Esportes que, primeiro bloco, falou com o Oswaldo Pioner, vice-presidente de futebol do Juventude. Agora a gente fala com o médico do Caxias, Rafael Lessa, porque hoje o Rafael fez uma publicação nas suas redes sociais, falando sobre a situação da vacinação, porque no Caxias é um tema polêmico há algum tempo, principalmente por conta do técnico Rafael Jacques, e é por isso, e até para evitar qualquer tipo de comentário maldoso que o pessoal possa ter por aí, Rafael, que está conversando contigo nessa noite, prazer falar contigo. E primeiro, né, como é que o Departamento Médico do Caxias tem trabalhado essa questão da vacinação? Tudo bem? Prazer falar contigo.
Boa noite, Marcelo. Boa noite, Petrus. E um prazer falar com vocês. Bom, desde quando a gente escreveu aquele primeiro protocolo, né, de Covid, a gente tem sido bastante rigoroso e a direção tem nos apoiado nessa rigorosidade, tá? Quanto ao Covid. Menor suspeita, menor dos sintomas para Covid, o atleta é testado, o funcionário do clube atestado. Apenas para contextualização, a CBF ela nos paga 40 exames de PCR a cada rodada, sendo 33 atletas e 7 membros da comissão técnica. E o Caxias, ele banca os exames do resto de todos os funcionários por um pedido do departamento médico. para a gente ter um controle maior. Quando um familiar de algum atleta tem sintoma, o atleta é testado, assim como o familiar, tá? Como é que está funcionando essa, a vacinação? Isso não precisa estar escrito num protocolo, né? Isso foi o desejo de todo brasileiro. Existe uma CPI da pandemia para explicar por que nossa vacinação não começou antes, né? Particularmente, eu como médico intensivista, eu escutei seu programa de ontem e realmente, eu na linha de frente, eu sofri isso, né? Eu cansei de assinar atestado de óbito, eu cansei de ver familiares se despedindo pela janelinha dos seus entes queridos, eu cansei de acordar no meio da noite para discutir com a central de leitos da prefeitura quem seria que teria a chance de leitos. Então, ter a vacina é o nosso sonho. Vacinar não é um ato pessoal, é um bem coletivo. Quando você está numa pandemia, você se dispor das armas que vai proteger quem te cerca é obrigação, não é escolha pessoal. Né? A gente pode questionar todas as marcas de vacina e questionar a Coronavac, mas a gente sabe que o Butantan fabrica todas as vacinas que vacinam nossos filhos. É obrigatória a vacinação em todas as empresas e no Caxias é obrigatória a vacinação e todo mundo tem seguido, exceto o exemplo que você citou. Mas eu tenho uma filha de 3 meses. Eu pego ela, coloco no bebê conforto do meu carro e levo ela para vacinar. Um adulto, a gente não pode fazer isso. Então, hoje de tarde, eu tenho 60 seguidores no meu Twitter, que é a única rede social que eu tenho. Eu estava com o Luiz, meu colega de plantão. Estávamos conversando sobre aquela posição do Queiroga de ontem, de suspender vacinação de adolescentes. Estávamos falando de alguns pacientes que não tinham se vacinado e estavam ali entubados. Li todos os comentários sobre as respostas de ontem e eu resolvi desabafar da minha rede social. Não citei nomes de ninguém, né? Mas foi um desabafo. E eu posso te garantir que, independente de ideologias partidárias ou políticas, dentro do Caxias, todos são favoráveis à vacina, no departamento médico. E eu ouso dizer em nome do presidente, que é uma pessoa que eu converso muito, favorável à vacina.
Rafael, boa noite. O que repercutiu, né, a partir da pergunta que eu fiz para o Jax ontem e ele preferiu pular. Vocês têm essa informação? Ele respondeu para você se vacinou ou não?
Petrus, eu vou ser bem sincero. A partir do momento que o Jax, eu acompanhei ele na primeira semana da doença dele, tá? No dia que ele se internou, ele entrou em contato comigo, eu dei as primeiras orientações. E ele conversou com a DMI, com o presidente, e preferiu ir para Porto Alegre no tratamento. Desde aquela semana, tá? Eu faço a cobrança das vacinas do grupo. Essa semana eu pedi o certificado, porque eu tenho que relatar isso à CBF, né, no site, para as pessoas não precisarem mais fazer teste de PCR antes de cada partida. Mas eu não tenho essa informação, tá? E sabe, o meu desabafo de hoje foi o desabafo disso, né? Eu cansei, eu tô cansado, sabe? Todos nós médicos, especialmente da linha de frente, nós estamos cansados de correr atrás e pedir e implorar, pelo amor de Deus, vacina, pelo amor de Deus, vacina. É, a gente não pode fazer isso, correr atrás e pedir, pelo amor de Deus, vacina. Eu não quis criar uma polêmica com o Caxias um dia antes de um jogo. Eu quis expor o que eu tava sentindo naquele momento numa rede social. Mas eu não tenho a informação se ele já foi ou não vacinado. Isso só ele que pode dizer, né? Isso faz parte do prontuário médico dele.
Pois é. Até nos últimos contatos que a gente vem tendo, e foi perguntado para o presidente na última entrevista, ele disse que isso estava a cargo do departamento médico, a questão da vacinação do Rafael Jax, e que ele, presidente, teria se vacinado. Ele mandou foto realmente tomando a segunda dose da vacinação, a primeira dose, não tenho certeza agora, se eu te confesso. Mas como é que foi essa conversa para que o presidente diga que é uma questão com o departamento médico e o departamento médico não tenha esse contato? Como é que foi essa situação dentro do clube, Rafael?
A única coisa que eu posso fazer, e é o que eu faço com todos os atletas, né, como eu sou responsável pelo protocolo de Covid, pelos testes de Covid, é solicitar que se faça e orientar que se faça a vacina, né? Mas, a partir daí, eu não tenho mais o que fazer, né, Petrucci? O que eu, como médico do clube, e a mesma coisa que acontece com o meu paciente no hospital. Eu olho para o familiar, para o paciente e falo, se vacine. Mas eu não posso pegar a pessoa pela mão e levar até o posto de vacinação, né?
Eu vi muita gente defendendo a questão do direito individual, né? Você, como médico, na linha de frente, assim, como é que entende isso?
Nem que isso está no direito, se eu não me engano, tá? Em questões de pandemia não existe direito individual. Te dou um exemplo. É direito individual eu não usar máscara. Seria direito individual. Mas é contra a lei eu não usar a máscara. Né? É meu direito individual escolher uma vacina. Isso eu falo de toda a população, não estou falando de ser Caxias apenas. Mas, em questão de pandemia, você não pode ter essa escolha. Porque você não consegue controlar uma pandemia querendo obedecer partes leigas que não entendem sobre a vacina, né? Então, pensa o seguinte, para se manter em funcionários, tá? Uma estimativa para vocês terem ideia, em funcionários apenas, médico, equipe de enfermagem, para você manter uma UTI aberta, isso custa em torno de R$260 mil por mês, 10 leitos, tá? São R$260 mil na pandemia, a cada 10 leitos que eu abri, que é uma unidade de terapia intensiva, ela pode ter no máximo 10 leitos. Imagina que eu tirei isso do tratamento de câncer da mãe de alguém, do pai de alguém que ficou de órfão, tirei do tratamento do infarto, entendeu? A pandemia, ela não gerou, eu te falo, a gente tem mais de 100 pessoas esperando cirurgias oncológicas na lista, e a gente não consegue mais vencer porque é uma represa da época da pandemia. Então, como é que você quer um direito individual se você está atrapalhando o direito dos outros de se tratarem por causa de uma pandemia? Isso é inconcebível.
Rafael, vamos falar um pouco assim, ó, porque muita gente pode entender, e às vezes quando a gente critica o Rafael Jacques pelo comportamento pouco coletivo que ele está tendo, o pessoal acha que a gente está torcendo contra o Caxias, e eu tenho certeza que tu, vivendo o dia a dia do Caxias, vivendo com a intensidade que tu vive o Caxias, não está torcendo contra o Caxias amanhã por conta do comportamento pouco coletivo do Rafael Jacques e nem pelo insucesso do Rafael Jacques nesse momento, que representaria o insucesso do Caxias também, né? Só para deixar bem claro isso.
Obviamente, eu só não estou em São Paulo hoje porque eu tenho um bebê de 3 meses em casa. E como nós somos 2 coordenadores no hospital que eu trabalho, na unidade de terapia intensiva, programado há muitos meses, o doutor Emerson, que é o outro coordenador, sairia de folga esse final de semana. Então, eu estou aqui para cobrir essa coordenação da UTI. Mas vocês me conhecem, todos os jogos do Caxias, da Série D, eu estou viajando com o clube. Eu torço pelo sucesso do Jacques, eu torço pelo sucesso da Demi, porque o sucesso deles vai representar a minha felicidade com o acesso do Caxias. Né? Ninguém está torcendo contra por cobrar. Nós estamos torcendo a favor, pelo contrário. Eu estou torcendo, inclusive, a favor da família de quem eu cobro.
Beleza. Rafael, obrigado por nos atender, obrigado por esse esclarecimento, não só sobre a tua torcida para o Caxias, que não precisava, mas é sempre bom, porque eu já vi que tinha uns comentários bobos ali, né? Mas também por esclarecer essas situações de como é tratado no Caxias. E um bom jogo, de longe, amanhã, né? Mas um bom jogo nessa decisão para o Caxias, viu?
Obrigado, um abraço para vocês.
Valeu, Rafael Lessa, médico da equipe do Caxias, destaque aqui no Show dos Esportes. Vamos na sequência para o Notícia na Hora Certa, depois do intervalo, Pedro Petrucci e eu conversamos um pouco mais sobre isso. Tem também o Maurício Rolon ainda no final do programa com opinião, mas é bom ter esse tipo de entrevista esclarecedora para falar sobre o que está acontecendo, mesmo que seja na véspera de uma decisão. Intervalo, notícia na hora certa, intervalo e já voltamos.
Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, 9:01. Governo de São Paulo afirma que vacina não foi causa provável de morte de adolescente em São Bernardo do Campo. Rio Grande do Sul vai reaplicar vacinas em jovens que tomaram doses que não eram da Pfizer. Estado vai receber até o fim do mês 133 mil testes de programa nacional para rastrear o coronavírus no país. Tempo encoberto em Porto Alegre, agora faz 16 graus. O sábado começará com sol na maior parte do estado, exceto em áreas do norte e da serra, onde podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas. À tarde, a temperatura pode chegar a 32 graus no norte gaúcho. Na capital, a variação térmica fica entre 15 e 26 graus. Não é hora de relaxar. Evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
Trânsito.
A EPTC atende agora um acidente entre dois carros na Avenida Pinho Brasil Milano, próximo à Avenida Andaraí, na zona norte de Porto Alegre. Foi uma colisão apenas com danos materiais. Na Protásio Alves, a retenção entre a Avenida Manuel Elias e Moema, no sentido do bairro. E na BR-116, a lentidão em São Leopoldo, em direção à capital. A Polícia Rodoviária Federal atende uma ocorrência no trecho, ainda sem mais informações. Com as informações do trânsito, Larissa Brito.
Em GZH.
Justiça decreta internação provisória de adolescente suspeito de homicídio no litoral norte.
O Juizado da Infância e da Juventude de Osório, no litoral norte, decretou a internação provisória de um adolescente de 15 anos suspeito de matar outro de 13 no município. Ele havia sido apreendido ontem pela Polícia Civil. Na manhã de quinta, familiares da vítima registraram ocorrência de desaparecimento. Segundo o delegado João Henrique Gomes, titular da 1ª DP de Osório, por volta das 5 da tarde, familiares encontraram o corpo às margens da Lagoa do Horácio, na área de uma jazida de areia próxima à Estrada do Mar. A vítima foi morta com um tiro na cabeça. O adolescente deverá responder por ato análogo ao homicídio qualificado. Segundo o delegado, a motivação do assassinato foi insignificante, mas ainda não pode ser revelada para não atrapalhar as investigações. Para a Rádio Gaúcha, Leandro Rodrigues.
O preço médio da gasolina subiu pela 7ª semana nos postos do país, de acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O preço médio da gasolina nesta semana aumentou para R$ 6,07 o litro, contra R$ 6,05 por litro na semana anterior, o que representa uma alta de 0,28% no preço médio do combustível. O valor máximo nos postos pesquisados pela ANP chegou a R$ 7,19 o litro e o mínimo R$ 5,19. Segundo o IBGE, a gasolina acumula uma alta de 31,09% neste ano. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
A São José Industrial garante mais produção porque é referência em implementos agrícolas. São quase 30 anos de mercado para te oferecer o que há de melhor, nas melhores condições. O trabalho feito em parceria rende mais e estamos aqui para fazermos juntos. Conheça mais em saojoseindustrial.com.br.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$ 159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Produtor Rural, conte com o Sicredi. Aqui, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções ideais em conta corrente, crédito rural, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Abra sua conta.
Você já se imaginou trabalhando em uma empresa gigante da nova economia? Dessas que você usa para pedir um lanche ou chama toda vez que precisa se locomover? Essas companhias que mudaram o mundo são baseadas em tecnologia. E o Rio Grande do Sul está cheio de oportunidades na área. A única coisa que você precisa fazer é se qualificar. A gente quer te ajudar. Por isso, a Mais Pra Ti está oferecendo mais de 1.000 bolsas de estudos para cursos de Introdução à Programação, Java e Informática Profissional. É ou não é uma super oportunidade? Então acesse maisprati.com.br e se inscreva até o dia 3 de outubro. Concorra a uma vaga que pode mudar a sua vida. Esta ação não é recomendada para menores de 15 anos. Realização: Acespro.
Ô, motora, é melhor o senhor quebrar aqui à esquerda.
Ué, por quê, amigo?
Rolou um acidente na ponte, tá tudo engarrafado.
Ué, como é que você sabe?
Ouvi aqui no rádio FM do meu celular.
Rádio no celular? Da hora, hein, mano?
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
A Elevato está pagando a instalação dos carpetes e dos pisos vinílicos, laminados e de madeira da sua obra. Isso mesmo! Você faz sua obra com a Elevato e tem instalação grátis ou tudo em até 10 vezes sem juros. Mas essa exclusividade é por poucos dias. Aproveite! Faça sua obra com a Elevato. Sua casa, nossa causa.
Informação e opinião com dinamismo e agilidade.
A situação da dupla Grenal melhorou bastante.
Pedro Ernesto Denardin.
Dupla Grenal.
Os três disputam duas vagas.
Desconforto muscular será reavaliado hoje na representação
com cinco jogadores mais ofensivos.
Futebol nacional e internacional.
Em informação da BBC.
E a sua participação.
Esportes ao meio-dia com Felipe Gamba. Gaúcha, a fonte da informação.
Marcelo Rocha e Pedro Petrucci.
De volta, o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, nessa sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021. Agora são 9 horas e 8 minutos e começamos o programa, né, Pedro Petrucci, num ritmo alucinante, porque fomos para Curitiba falar com o vice de futebol do Juventude, Oswaldo Pioner. Fomos também falar sobre o Caxias, ainda que aqui em Caxias, com o médico do Caxias, o Rafael Lessa. E, então, é tudo isso que envolve o futebol de Caxias do Sul, não só dentro de campo. Até vou trazer um destaque aqui, ô Pedro, que saiu em GZH, trazendo como informação, saiu ontem aqui uma notícia, que diz assim, ó, um pai está proibido de visitar a filha, um bebê de um ano de idade, até que comprove que está com a imunização contra a Covid-19 completa. A decisão é da Vara de Família da Comarca de Passo Fundo, no Norte Gaúcho. Por envolver uma criança, o processo corre em segredo de justiça. O caso envolve pais que têm acordo de guarda compartilhada da menina. Há 2 meses, o homem contraiu o coronavírus e foi internado, chegando a ficar em estado grave. Ou seja, naquela ocasião, ele chegou a transmitir a doença para a filha de acordo com a mãe. Mais tarde, após a recuperação, voltou a visitá-la, afirmando que não iria se vacinar e também não tomando cuidados para evitar a contaminação. Foi quando a mãe, imunizada com a primeira dose, procurou a Defensoria Pública do Estado e pediu suspensão das visitas, temendo pela saúde da filha. E aí, após estudar a situação, a Defensora Pública Vivian Rigo ajuizou a ação. No pedido à Justiça, ela citou a necessidade de interromper a convivência entre os dois até que o homem esteja com o ciclo vacinal completo. Ou seja, é o que estava falando o médico do Caxias antes, o Rafael Lessa, né? Nem sempre é uma decisão particular ou individual quando envolve um coletivo todo, né, Pedro? Exatamente, né? O nosso direito individual, ele acaba quando a gente abre a porta do quarto. E olhe lá, né? Porque se a gente compartilha o quarto com outra pessoa, o direito individual, ele já não existe, porque a gente compartilha a vida com outras pessoas, então a gente... De alguma forma, ele é responsável pela outra pessoa também, justamente quando a gente está se tratando de uma pandemia, de uma doença infecto-contagiosa, né? E todos têm que colaborar
para que a gente consiga bloquear essa disseminação e não o contrário, né? E não há nenhuma evidência de que quem se vacinar vai ter grandes problemas, vai correr tantos riscos, principalmente no comparativo, quando quem se vacina tem enormes benefícios individuais e também contribui coletivamente para a gente vencer essa pandemia. Então, o médico do Caxias diz que não sabe, o treinador não quer falar sobre o assunto e, inclusive, pediu através da sua assessoria de imprensa para dizer que se vacinou. E aí eu pedi o comprovante, para a gente ser justo. E aí isso não foi feito. Então, é um assunto que, por mais que antecipe uma decisão do Caxias, e a gente gostaria muito de estar falando de futebol, da escalação, das possibilidades da partida contra a Portuguesa, a gente permanece em uma pandemia, a gente está há um ano e meio nisso e lutando muito para tentar superar. Então, sim, o assunto vacinação, ele é mais importante que qualquer coisa e eu não estou nem aí se o técnico quer falar de futebol. Ele precisa falar de saúde pública quando a gente está nesse momento que está numa pandemia.
E quando uma atitude dele, né, Pedro, ela acaba interferindo na rotina do clube. Mas, além de ser uma questão coletiva, uma atitude do Rafael Jacques interferiu na rotina do clube, que passou 4 jogos sem o técnico, e aí salavava, porque a ausência do técnico é sentido assim, e não quer dizer que ele, vacinado ou não vacinado, poderia ter uma reação maior ou menor. Mas a tendência que os estudos comprovam e que nosso começo de volta à normalidade a partir de uma vacinação e uma quantidade maior da população tem mostrado é que, de fato, o indivíduo vacinado ele tende a ter reações mais fracas, e não foi o que aconteceu com o Jacques, que...
Exatamente, não foi o que aconteceu com o Jax, que por não ter se vacinado e por já ter a disponibilidade para fazer isso, naquela época acabou contraindo o vírus, ficou num estado mais grave, inclusive, tendo que ser internado. A gente não tem informação de como é que foi o contato com os familiares dele também, né? E às vezes são crianças, por exemplo, que os pais são responsáveis por isso. Todo o contato com os jogadores do Caxias no vestiário, o próprio departamento médico que está no vestiário também e participa muito próximo ali, porque precisa cuidar dos jogadores e também, eventualmente, de uma comissão técnica. Então, é muita gente que envolve, muito contato com muita gente. Então, quanto mais a gente preservar isso, quantas armas e ferramentas que a gente tiver para impedir a proliferação do vírus, a gente tem que usar, e não cabe a um ou outro, por uma escolha simples de ser umbigo, não querer que isso aconteça, porque é um interesse maior, né? E é o caso do Caxias que aconteceu, outros jogadores pegaram Covid, isso foi usado de argumento, inclusive, para a queda de desempenho da equipe. Teve familiar de jogador que pegou Covid também, e isso fez com que o João Vieira, por exemplo, ficasse fora de um jogo para poder cuidar da esposa. Isso a gente tem de informação, né? A gente não tem nem informação de outros familiares que daqui a pouco também testaram positivo, a gente nem ficou sabendo, mas é algo muito sério, né? Tem muita gente morrendo e não dá para brincar, principalmente quando se refere à ideologia política, né? Porque a gente tem que ser claro, o Rafael Jacques, ele tem as redes sociais dele, e na rede social dele ele claramente é apoiador de um lado político que é contra a vacina. Então, claramente, esse comportamento, ele é político. Não há como aliar as duas situações. Mas é uma situação de saúde pública que é muito maior do que uma questão política, e o comportamento dele não deveria ser esse.
Sim. Falando em notícias, vamos trazer agora o Cristiano Daros, que vai chegar com as informações do jornalismo aqui da redação integrada da Rede Gaúcha Serra. E Cristiano Daros chegando. Boa noite, Cristiano.
Boa noite, Marcelo. Boa noite aos ouvintes. Início de um feriadão e com bastante alterações a partir de agora, até porque entramos de vez em setembro e os feriados começam a ter mais movimento nas rotas que ligam ao litoral. Por isso também começam as operações policiais para cuidar do trânsito, tanto na Rota do Sol quanto também nas ruas de Caxias do Sul, ainda mais que agora voltou o bafômetro, por isso as fiscalizações irão aumentar nas próximas semanas. Outro destaque do final de semana, já que o pessoal costuma ir para a noite, ir para os bares, 15 locais de Caxias do Sul já confirmaram que apenas quem tem pelo menos a primeira dose da vacina contra o coronavírus irá poder ingressar nestes locais. A lista está no site do Pioneiro, portanto, quem vai sair daqui a pouco já dá uma olhada e se não baixou o Conect SUS, tem que levar o seu cartão físico de vacinação, porque vai precisar para entrar nesses locais. Marcelo Rocha.
Valeu, Cristiano Darius, é isso aí. Os locais estão exigindo e no futebol precisaria ter esse acesso, não só para quem vai para a arquibancada, né? Para o geral. Vamos para o intervalo, porque na volta...
Marcelo, o Lessa ele nos trouxe uma informação, né, a respeito da base de dados da CBF, que eu imagino que seja a mesma que serve para inscrever os jogadores, a súmula ali e tal, ela exige que os médicos dos clubes, eles apresentem a testagem dos jogadores negativa para poder colocá-los na súmula, né? E ele trouxe um detalhe que é a questão da vacinação, né? No momento que os jogadores, eu imagino, já têm uma imunização completa, isso é colocado também na súmula ali para inscrever o jogador e talvez até isso faça com que o PCR não seja necessário, pelo menos foi o que eu entendi da manifestação do Lessa, né? Então, quem sabe isso não seja necessário também para as comissões técnicas, né? Não envolva só os jogadores também. Para entrar no sistema, para comandar um time, tem que apresentar o passaporte vacinal. Se para ir no bar daqui a pouco o nosso ouvinte vai apresentar, por que num ambiente esportivo, com circulação, com viagens, etc. e tal, não vai ser necessário também, né? Então, a CBF, por exemplo, está preocupada em botar público no estádio, antes proteja o público que está dentro do gramado, né?
Verdade. Vamos para o intervalo, porque na volta vamos trazer a entrevista do técnico Marquinhos Santos. Aconteceu agora há pouco a entrevista lá em Curitiba. O Marquinhos falou, deu informações sobre o time. Por isso vamos para o intervalo para voltar, para dar tempo do Marquinhos, porque falou bastante o homem. Já voltamos.
Hoje em dia a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Cara, meu pacote de dados é capô de novo e não tem Wi-Fi.
Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo.
Que fera! Não sabia dessa.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Olá, aqui é o Escola do Gaúcha Atualidade, comentarista da RBS TV. Queria chamar a atenção de todos para a vacina contra o coronavírus. Eu consegui me vacinar e a minha reação foi a melhor possível. A sensação é inigualável. Depois de passar por tudo que nós passamos, de cobrir todas as notícias sobre o avanço da pandemia, o enfrentamento a esse vírus e também o início do processo de vacinação, me sinto muito feliz, contemplado com a vacina contra o coronavírus. Quando chegar a sua hora, não espere. A vacina é uma proteção individual e uma garantia de imunidade coletiva. Nós vamos sair dessa pandemia quando 70% da população estiver com as duas doses. E isso, se todo mundo aderir, não vai demorar. Vacina para todos, vacina contra o coronavírus para superar essa crise.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação.
Assim como você, a Isabela Alimentos passa o ano inteiro esperando pela Semana Farroupilha. É especial imaginar tudo que a gente prepara na mesa da sua família, com as nossas delícias passando de mão em mão, igualzinho ao chimarrão. Aproveite, curta com quem você ama e faça esse orgulho lindo pela nossa terra seguir passando para as novas gerações. Churrasco, chimarrão e Isabela na Semana Farroupilha. Sabor de tradição.
Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Apoio: Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
Nós temos a nossa reportagem circulando.
Dois desses postos que eu visitei já aumentaram o preço da gasolina em relação a ontem.
Estou circulando nesses postos hoje pela manhã. Bom dia, tudo bem? Seu nome?
Tudo bom, Luiz Antônio.
Luiz Antônio, vai abastecer aqui porque está mais barato, pesquisou.
Ouvi tu falar que aqui estava barato.
Ah, tá bom, obrigado, seu Luiz Antônio.
Que bom que o Thiago trouxe os valores que ainda estão mais baixos, porque aí ajuda os nossos ouvintes, como esse que passou aí agora.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação.
Nove horas e 22 minutos, de volta o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nessa sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021, 9h22 é o horário. É, a gente estava falando antes sobre a questão da vacinação e dos testes que o médico do Caxias acabou comentando, né, que o pessoal que está vacinado não precisa testar mais. É, eu fui atrás da informação, Petrucci, e é o seguinte, ó, se estiver com a vacinação completa ou tiver tido Covid, está isento do exame por 6 meses a partir do dia que completou o esquema vacinal ou do teste positivo para Covid. Então, no Caxias, quem tem as duas doses é o Carlinhos, o massagista. Ele tomou a segunda dose no dia 16 de agosto, Petrucci. Então, até o dia 12 de fevereiro, ele está dispensado de realizar teste, porque ele está com as duas doses realizadas, ele da comissão técnica, né? Aí o Ademir e o Aguinaldo, que é preparador de goleiro, também estão com a vacina completa, o Cook, preparador físico. Essas pessoas que estão com o ciclo vacinal completo, eles não precisam testar por 6 meses a partir da segunda dose. O Rafael Jacques, pela idade, daqui a pouco já poderia tomar a segunda dose, ia estar perto, se ele tivesse tomado lá no início, quando foi a data da primeira dose para a idade dele, 45, né? Ele estaria bem próximo já, daqui a pouco, tomar a segunda dose e não ter que passar por tudo isso. Mas não só preferiu, como está aí. Mas então tá explicado que o pessoal que tem as duas doses fica por 6 meses sem precisar fazer a dose. A gente espera, né? Eu acho que vai ser difícil, mas a gente espera que daqui a 6 meses o pessoal que está tomando a segunda dose agora, ou fevereiro, como é o caso do Carlinhos, não tenha mais esse tipo de situação, porque a gente tenha passado o máximo possível da pandemia. Eu acho que é difícil ainda chegar até lá numa condição de tanta tranquilidade assim, mas é uma torcida apenas que eu fico.
Perfeito então, perfeito o esclarecimento. E até aproveitando, no bloco anterior, o Cristiano Daros trouxe as informações a respeito do passaporte vacinal, né? E até para ver como é que funciona, eu baixei aqui o aplicativo, é muito fácil, Conecte SUS, e ali você faz o login com a conta gov.br, né? Que é uma conta que serve para acessar outras coisas, como carteira de motorista digital, carteira de trabalho digital, enfim, cada aplicativo tem o seu. Eu tinha esquecido a minha senha, eu esqueci a senha, fiz o processo aqui, recebi por e-mail e já acessei, é bem simples ali. Eu tenho uma dose apenas, né? A primeira, fiz o início do meu ciclo vacinal, volto a me vacinar em novembro, mas já está aqui o documento que a gente pode gerar um PDF para salvar, se for necessário comprovar, né, em algum estabelecimento que pedir.
Muito bom. Ouve o técnico Marquinhos Santos, a entrevista coletiva que aconteceu agora há pouco lá em Curitiba. Vamos ver quem fez as perguntas. O Arthur Dallegrave, assessor, mandou com a entrevista completa e vai completa para o ar. Ouviu o que falou o técnico Marquinhos Santos do Juventude sobre esse jogo contra a equipe do Atlético Paranaense.
No começo do campeonato, o Juventude era cobrado por ter poucas oportunidades ofensivas. Hoje, a equipe apresenta um equilíbrio maior e, nas últimas partidas, obteve mais finalizações que os adversários. Como você analisa essa evolução apresentada?
Bem, que seria um processo, né, ao natural quando se forma uma equipe e se constrói um modelo de jogo. Agora, vale lembrar, né, que desde a saída do Peixoto temos feito os gols em todos os jogos. O que nós precisamos estancar, principalmente, são os gols sofridos. Nós temos também sofrido em todos os jogos gols. Então vamos procurar buscar essa evolução ofensiva, mas resgatar o equilíbrio defensivo para se manter bem dentro da tabela, sem que possa estar entrando na zona de rebaixamento.
Marquinhos, o Juventude vende boas atuações, mas por vezes não aproveita as oportunidades criadas para ter melhores resultados. De que forma a comissão técnica trabalhou para que haja mais efetividade e que a derrota para o Cuiabá não atrapalhe a trajetória de boas apresentações da equipe?
Perfeito, muito bem colocado a situação da produtividade, né, e da falta da eficácia. É isso que nós temos batido na tecla. Uma equipe que vem melhorando a sua performance, vem melhorando as oportunidades construídas para que se possa fazer os gols, mas está faltando a efetividade. Temos buscado, temos trabalhado em cima de treinos, amostra em oportunidades, em análise de vídeos, em conversas, né, individuais e coletivas, para que se possa corrigir isso. Em relação ao jogo do Cuiabá, já passou, né, temos que aprender com os nossos erros para que possamos continuar evoluindo dentro da competição, algo que a gente vem demonstrando, né, desde o início da competição, e não podemos perder esse processo de evolução para continuar pontuando.
A necessidade de pontuar em Curitiba pode causar algum desequilíbrio emocional na equipe dentro de campo, de acordo com o andamento da partida?
Nós temos que ter controle, né? O controle tático do jogo, o controle físico, mas também o controle emocional. E temos batido nessa tecla, temos trabalhado a nível preparatório também o nosso grupo, o nosso time para esses momentos. Esperamos ter o resultado, claro, que dentro das oportunidades positivo, para que tenhamos aí a competência e possamos sair com a vitória dentro da Arena da Baixada, mesmo entendendo ser um jogo dificílimo frente ao Atlético.
Qual será o goleiro titular para a partida de amanhã?
Olha, o goleiro será o Douglas, né? Nós conversamos, eu respeito muito a análise e o profissional do treinador de goleiro, e no caso o Márcio, né, que eu conheço desde 2019, quando trabalhamos juntos, e no retorno agora, um excelente profissional, uma excelente pessoa, e dentro das análises criteriosas e daquilo que nós conversamos, entendemos, como temos dado oportunidade a todos os setores no campo, né, todos os setores da equipe, do time, entendemos que seria necessário agora, né, nessa rodada, também oportunizar ao Douglas, mas não neste jogo, né? O goleiro, numa situação diferente, precisa aí de uma sequência de jogos. Então o Douglas, a partir de agora, né, assume essa titularidade, mas a confiança nele, no Carné, por aquilo que já fez, por aquilo que já produziu, acho que seria injusto acabar tendo que tirar o Carné ou excluir o Carné da equipe titular no momento que ele venha a falhar e seja determinado com a derrota, que é caso que não ocorreu, não aconteceu, ele não foi em nenhum momento responsável pelo resultado diante do Cuiabá. Entendemos que era o momento da competição que se fazia necessário. Nós não poderíamos esperar o Carné tomar o terceiro amarelo, não poderíamos esperar correr o risco do Carné tomar o terceiro num jogo pré ao Bahia, o qual o Douglas não pode jogar por questões contratuais, né? Mas mesmo assim temos o William, que também vem crescendo nos treinamentos e tem a nossa confiança. Hoje a Juventude tem três excelentes goleiros a mesmo nível, e qualquer um que venha entrar, eu creio que dará conta do recado.
Devido ao gramado sintético, o jogo vai exigir mais intensidade dos atletas em campo e atenção?
Sim, é um jogo diferente, né? Nós temos que nos adaptar o mais rápido possível em relação ao gramado da arena. O jogo fica mais rápido, mais veloz, então nós temos que estar atento até mesmo o passe, a recepção em relação ao passe do companheiro, para que a gente possa se adaptar o mais rápido possível e entrar no jogo efetivamente nesse jogo diferente que se dá pelo tipo de gramado.
Qual será o critério para definir o substituto do Wagner
A estratégia em relação ao adversário, daquilo que apresentou frente ao Santos, e daquilo que a gente vem construindo, né, a cada jogo, a cada partida, mas sem perder o modelo de jogo, a gente vai procurar analisar bem, né, e escolher, como já, na verdade, o fizemos, mas prefiro não divulgar de agora, ou para que até mesmo o Atlético não venha a usufruir, né, dessa informação. Procurar dificultar um pouquinho do outro lado, que eu sei que esse jogo também de bastidores fazem parte da questão tática, né, que antecipa o jogo. Não só a tática do jogo, mas isso também, o pré-jogo é importante. Então a gente tenta dificultar o máximo possível, como os adversários também dificultam para nós.
Com as lesões e o desempenho de algumas alternativas lançadas por ti nos últimos jogos, pode-se dizer que diminuem as tuas opções a cada jogo? E há a necessidade de reforços para repor essas situações?
Olha, o grupo vem dando a resposta, né? Independente de quem venha iniciar a partida ou entrar no decorrer, e nas trocas que temos feito aí em questão de estratégia, em questão de qualidade de jogo, em questão de adversário, a gente tem buscado soluções dentro do elenco e eles têm dado a resposta. A questão de contratações está se expirindo o prazo, né, em relação à data de finalização de inscrições, mas o clube está atento ao mercado, e se aparecer uma oportunidade que seja boa e que a gente entenda que venha somar, né, seria interessante, mas se não, o elenco que temos já demonstrou o quanto está preparado, né, concentrado e realmente buscando o objetivo principal do clube, que é a permanência Série A para 2022.
A escolha do Foster na lateral esquerda muda o que na ideia de jogo do time?
Não muda nada, na verdade, né, o Foster já atuou ali, já jogou ali, até comigo mesmo, no comando da equipe, e ele tem característica daquilo que o William vinha executando como função, né, como função tática dentro do modelo de jogo. Então não há uma mudança que seja significativa em relação à entrada do Foster. E também nós temos o Alisson para uma situação que precise, que se tenha necessidade, né, para que seja um jogador mais ofensivo do lado esquerdo, né, caso se faça necessário durante a partida.
Tá aí o técnico Marquinhos Santos, trabalho diferenciado do Fábio Lentino na edição da entrevista do técnico da equipe Alviverde, que não fez mistério, né, Petrucci? Não guardou a situação do Foster, não guardou a situação do Douglas, porque não vai ser por aí que vai passar a vitória ou não do Juventude amanhã, né?
Até o Marquinhos Santos, nas últimas entrevistas, ele tinha procurado fazer esse mistério, mas eu acho que dessa vez foi um pouco diferente, né? Porque as informações de Foster e Douglas começando o jogo, a gente já vinha trabalhando ao longo da semana já com essas possibilidades, né? Então, acho que como já não era um mistério, o Marquinhos Santos não quis alimentar mais algo que não existiria, né? Então, ele confirma o Foster ali como lateral esquerdo, como a gente previa. A entrada do Douglas, para mim, eu acho interessante sim. O goleiro chegou para acrescentar o elenco e ele precisa ter uma oportunidade, né? Realmente o Carné no último jogo não foi determinante, ele falhou em outras partidas, mas se o Douglas e o preparador de goleiros, como comentou o Marquinhos Santos, entendeu que ele merecia uma oportunidade, é o cara que está ali vendo no dia a dia, vamos acreditar, né? O Márcio Angonese tem credibilidade, trabalha muito tempo no Juventude para fazer essa mudança e essa aposta no Douglas. Então, acho sim interessante, o Douglas não vinha num bom momento no Bahia, por isso foi negociado com o Juventude, quem sabe agora ele possa retomar esse bom momento no jogo muito difícil que vai ser amanhã para o Juventude.
Eu acho que desde aquele jogo, tu lembra, Petrúcio, eu não lembro contra quem que foi, que o Douglas tomou uma solada no rosto, e aí depois ali ele foi sumindo do time do Bahia, foi caindo e não teve um bom rendimento lá de fato, não teve uma boa sequência, não sei nem do rendimento, porque aí teria que estar acompanhando muito de perto para ver, mas não teve uma boa sequência no Bahia, entrou o Matheus Teixeira, o outro goleiro, e o Douglas foi perdendo esse espaço, mas é uma oportunidade, porque a gente conhece o Douglas não só aqui do Caxias, porque aquela passagem foi 2013, 2014, mas principalmente do que ele apresentou no próprio Bahia, daquilo que ele apresentou jogando nesse nível de Série A. No Avaí foi quando ele teve a primeira chance em Série A, se não estou enganado, e foi muito bem naquela temporada.
Exato, no Avaí ele foi muito bem, teve, por isso que foi para o Bahia, teve uma sequência no Bahia, e realmente foi no final do Brasileirão do ano passado, que na verdade terminou nesse ano, né, em janeiro, fevereiro, ele levou uma porrada no rosto no jogo contra o Vasco, e foi atingido pelo Leandro Castan, né, zagueiro da equipe do Vasco, que permanece por lá. E aí no início dessa temporada, até porque acabou fraturando o rosto, levou vários pontos, teve que ficar fora. No início desse ano, o Matheus Teixeira, o próprio Matheus Claus acabou ganhando mais espaço também no time do Bahia, e o Douglas acabou ficando de fora. Mas é um momento de retomada, né? Ele mesmo, quando ele chegou ali no início do Brasileirão, ele comentou que se sentia muito bem na cidade, porque foi no Caxias que eu acho que ele apareceu assim um pouco mais, né, e conseguiu começar a alavancar a sua carreira. Foi em Caxias do Sul que ele foi pai, né, citou que o filho dele nasceu aqui há 7 anos. Então, reunindo algumas energias positivas de bons momentos da carreira e da vida, ele imaginava também retomar a carreira aqui no Juventude. Então vejamos como é que vai ser o desempenho do Douglas amanhã. O Carné teve seus méritos, conquistou o seu espaço durante os últimos 3 anos, mas o Juventude também buscou reforços e chegou a hora do Douglas ter a oportunidade dele. Não teve um amistoso, não teve uma brecha em lesão ou suspensão, é a escolha da comissão técnica, em alguns momentos isso é necessário.
Vamos para o intervalo comercial e na volta tem mais destaques aqui no Show dos Esportes. Ainda tem o Maurício Rolon, informações de Grêmio Internacional. Muita coisa acontecendo nessa sexta-feira impactante no Show dos Esportes. Já voltamos.
Hoje em dia, a gente tem que ser de tudo e muito mais. Lá em casa, eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho e assisto séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Porque na Claro é assim, tudo junto e conectado. Então, acesse claro.com.br e assine 500 mega com Wi-Fi Plus por R$159,99 por mês. Na combinação com plano móvel e ou pacote de TV. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Apoio: Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
Eu sou Diogo Olivier, colunista e comentarista do Grupo RBS. Só há um verbo para o Brasil conjugar: vacinar. Eu já me vacinei, tomei a primeira dose e na fila, no Centro de Saúde Modelo aqui em Porto Alegre, eu percebi que algumas pessoas na fila diziam assim: será que essa vacina é boa? Devo me vacinar? Será que eu não volto outro dia? Será que não tem uma melhor ou pior? Não existe vacina melhor nem pior. Existem vacinas que salvam. As vacinas, se são disponibilizadas para a população, é porque elas são cientificamente comprovadas. Portanto, vacine-se. A vacinação é um gesto patriótico e de amor. Vacinando, o Brasil retoma a economia, gera renda e gera emprego. E é um gesto de amor porque, vacinando, você protege a si mesmo e as pessoas que você ama, a sua família, os seus amigos. Portanto, vacine-se.
Gaúcha e Grupo RBS, juntos contra o vírus.
O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos. Sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberte.
Quando o assunto é segurança elétrica, cuidar nunca é demais. Por isso a CE Grupo Equatorial preparou algumas dicas para você. Evite ligar vários aparelhos numa mesma tomada. Seu eletrodoméstico começou a fazer barulhos estranhos ou a soltar faíscas, desligue na hora. No banho, só mude a temperatura do chuveiro com ele desligado. Neste mês Farroupilha, não dê sorte ao azar. Previna-se. CE Grupo Equatorial. Pelo futuro, todo dia.
Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e Aberte.
Bom dia, muito obrigado por nos receber, muito obrigado pela acolhida de sempre.
Mensagens chegando pelo WhatsApp da Rádio Gaúcha.
Tempo seco na maior parte do dia.
Foi liberado o trânsito na Avenida Castelo Branco.
Nossos votos de um dia tranquilo para você. Gaúcha Hoje, tudo o que você precisa saber para sair de casa bem informado. Das 5 às 8 da manhã, com Antônio Carlos Macedo, aqui na Gaúcha, a fonte da informação.
Nove horas, 42 minutos de volta, o show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, nessa sexta-feira de dia 17 de setembro de 2021, 9h42, e a gente teve tanta coisa nesse programa, Pedro, que nem deu para dar aquela passadinha no placar para saber como é que tá, o que tá acontecendo e tudo mais, mas vamos lá, dar uma voltinha, porque na Série B teve mais cedo. Brusque e Vitória empataram em 0x0, Curitiba 1x0 no Vila Nova com gol do Léo Gamalho. Curitiba já subiu, né? Não tem muito o que fazer.
E o gol do Léo Gamalho foi de cabeça, é claro.
É, certeza. Nesse momento, Confiança vai vencendo 1x0 Sampaio Correia, gol do Gemerson aos 32 do primeiro tempo, e a Ponte Preta empatando em 0x0 com o Guarani. O jogo começou agora há pouco, o clássico campineiro. É, essa vitória parcial do Confiança está botando o Brasil de Pelotas na lanterna com 16 pontos. O Confiança está chegando a 17, o Brasil que ainda joga nessa rodada, mas é, momentaneamente o Brasil de Pelotas na zona do rebaixamento. E acho que esse ano, a gente já vem falando isso há algum tempo, mas não só pela pontuação, porque em pontuação o Brasil está 10 pontos atrás do primeiro fora da zona do rebaixamento, que é o Vila Nova, e até teria uma condição de tentar buscar, mas pelo que está apresentando dentro de campo mesmo, né, Petrucci?
Eu acompanhei a última partida contra o Confiança, que foi naquele feriado do 7 de setembro, e justamente contra o adversário ali que está competindo pela lanterna, né? E o Brasil não conseguiu vencer, muita dificuldade para criar, aí... No segundo tempo, a alternativa foi o Caio Rangel, por exemplo, que a gente acompanhou de perto aqui no Juventude, um jogador que já estava numa queda naquele momento, né? E depois passou por rebaixamento no São Bento, passou por rebaixamento em outras equipes, né? E não é uma solução para um time da Série B, por exemplo. Então, realmente, o Brasil não está mostrando, já mudou de técnico, tirou o Tencate, contratou o Kleber Gaúcho e enfrenta o Goiás nessa rodada, né? Embora tenha vencido o Goiás no primeiro turno, o Goiás melhorou muito com a chegada do Anderson Moreira e antes era o Pintado técnico, né? Tá no G4 agora, vai ser muito difícil para o Brasil. É uma diferença grande, o time não apresenta muitas perspectivas, o presidente está afastado, tem dirigente que já se afastou, enfim, aquele clima de rebaixamento mesmo.
É. E a gente está falando da Portuguesa, adversária do Caxias. A Portuguesa entrou em campo hoje pela Copa Paulista, com um time bem modificado, obviamente, em relação ao que vai entrar amanhã em campo contra o Caxias. Mas empatou em 1x1 com o São Caetano. A Portuguesa saiu na frente com o Felipe Souza aos 47 do primeiro tempo e o Marcelinho aos 43 do segundo tempo empatou para a equipe da Portuguesa na Copa Paulista, que para a Portuguesa, e a gente espera que seja isso, né? Se a Portuguesa não classificar no Campeonato Brasileiro da Série D e não conseguir acesso, vai ter que buscar a vaga. E aí vai precisar buscar através da Copa Paulista, porque não está no Campeonato Paulista da Primeira Divisão, não teria essa vaga, e aí ficaria de fora. Por isso, a Portuguesa não passando pelo Caxias, que é o que a gente torce, e teria que buscar essa vaga pela Copa Paulista, porque senão ano que vem não teria nem a Série D. Ou não terá, se não passar pelo Caxias e não conseguir uma vaga na Copa Paulista, não terá a Série D para disputar a equipe da Portuguesa, que mesmo que passe, que dê e consiga o acesso, ainda assim está muito abaixo do que era a realidade da Portuguesa há um tempo atrás e que muito rapidamente veio com essa queda, e essa queda que se tornou em algum momento quase irreversível da equipe da Portuguesa, agora tentando essa retomada a partir do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer agora...
Só para complementar, Marcelo, que eu acompanhei esse jogo de tarde. Portuguesa, claro, com um time totalmente reserva, eu acho que só alguns jogadores assim, relacionados que devem ficar no banco amanhã. Prioridade total para o jogo de amanhã. Mas o Fernando Marchiori estava no comando do time, o Rickson, que jogou no domingo passado no Centenário, participou também, que acabou entrando no segundo tempo, né? Então, a Portuguesa jogou na terça também contra o Juventus, venceu esse jogo. Então, de alguma forma, fica dando atenção também para a Copinha, porque precisa dessa vaga. E eu falei, Anderson Moreira, correção, né? O Marcelo Cabo, que assumiu o Goiás agora no lugar do Pintado.
E o Caxias não está dando atenção para a Copinha, não vai precisar, porque garantiu a vaga no Campeonato Gaúcho da Série D, porque senão nunca é interessante, sem ter a vaga garantida, é não disputar a Copa do segundo semestre. Vamos trazer o destaque da dupla Grenal, começando com André Silva e as informações da equipe do Grêmio.
O Grêmio realizou na tarde desta sexta-feira novo treinamento projetando o confronto do próximo domingo no Maracanã contra o Flamengo. Na atividade desta tarde, o técnico Luiz Felipe Scolari trabalhou mais uma vez redução de espaços e saída rápida quando da retomada de bola para contra-ataques, já que esta será a estratégia do Grêmio domingo no Maracanã, onde o time pretende no mínimo levar um ponto para Porto Alegre, mesmo que não seja suficiente para neste momento deixar a zona do rebaixamento. Este ponto é considerado importante pelo aspecto anímico e também nos confrontos diretos contra rivais que provavelmente possam ser derrotados por este mesmo Flamengo. Tripé de volantes, mais uma vez, será adotado por Felipão. Duas dúvidas, Breno e Gabriel Chapecó no gol, um deles joga, e na zaga, entre Rodrigues e Kahneman, para ser o parceiro de Juan. Kahneman, aliás, ontem esteve em São Paulo, fazendo uma avaliação com o especialista sobre seu problema de quadril. O time gremista, Breno ou Gabriel Chapecó, Wanderson, Juan, Rodrigues ou Kahneman e Rafinha, Thiago Santos, Lucas Silva e Villasanti, Alisson, Miguel Borja e Ferreira. Um último treinamento será realizado na manhã deste sábado, mais uma vez, em Porto Alegre. E à tarde, a delegação viaja para o Rio de Janeiro em voo fretado para o confronto de domingo, que acontece às 8h30 da noite no estádio do Maracanã, sem público, já que desde ontem a liminar do Flamengo foi cassada e desta maneira o clube carioca não poderá vender ingressos para seus torcedores. Patrick foi emprestado ao Brasil de Pelotas, jogador que estava se recuperando de uma cirurgia no joelho. São destaques do Grêmio no Show dos Esportes.
Aí o André Silva com as informações gremistas e agora chega o Rodrigo Oliveira com os destaques do Internacional.
A obsessão do Inter é melhorar o rendimento no Beira-Rio. Até agora, no Campeonato Brasileiro, o Colorado tem a quarta pior campanha jogando em casa, à frente apenas de Chapecoense, Sport e Corinthians. A avaliação é de que, para chegar à zona de classificação a Libertadores da América, o Inter precisa voltar a ser forte jogando no Beira-Rio, até porque o desempenho fora é bom. O Inter é o quarto melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Para a partida contra o Fortaleza domingo, a tendência é de que o técnico Diego Aguirre não tenha ainda o retorno do atacante Tyson. O jogador está praticamente recuperado de uma lesão muscular, no entanto, ainda não está 100%. E o Inter trata com cautela a tendência de que a volta do Tyson fique para o outro jogo, no outro domingo contra o Bahia. Desta forma, Maurício permanece na equipe. O provável time do Inter tem Daniel, Saravia, Bruno Mendes, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Lindoso e Rodrigo Dourado, Edenilson, Maurício e Patrick, na frente e Yuri Alberto. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
Valeu, Rodrigo Oliveira, com um destaque do Inter. Eu falei Internacional, Pedro Petrucci. Tu acha que o cara entrega um pouco a idade, quando os que ainda falam, as notícias do Internacional, o cara se entrega um pouco?
Se tu fizer aquele sotaque do Rui Carlos Osterman, né, o Internacional, então, vai ficar mais
Internacional,
ainda.
Internacional, né? Pois é, não, mas é que é o nome do time, né? A gente não chama praticamente o Inter de Internacional, que é o nome do time, mas é o nome do time. E aí, às vezes, me dá esses ataques de terceira idade aí, de dizer o Internacional. Falando em terceira idade, vamos agora ao espaço de opinião aqui no Show dos Esportes, no momento em que são 9h50, popular 10h10, e o Maurício Reolon está chegando para falar, porque tem futebol nesse fim de semana, tem muita coisa acontecendo no futebol de Caxias do Sul, da região, E vamos começar, Maurício, pelo Juventude, que é mais tranquilo, ou não é tão tranquilo assim? Boa noite, tudo bem?
Boa noite, Marcelo Rocha. Não entendi muito a terceira idade, mas enfim, seguimos. Eu acho que as duas situações...
É que já tem 30
estão...
anos, né?
Ah, tá bom. É, um pouquinho mais de 30. Mas enfim,
falta um pouco
temos... Ah, tá bom, tá bom. Agora todo mundo vai ser pai, então vão estar todo mundo na mesma barca.
Ainda falta um mês.
É, vai, vai como tu preferir, Marcelo Rocha. Tu que está comandando este programa pela última vez.
Ah, a última vez nessa passagem, né? Lamentavelmente, porque o Eduardo volta na segunda-feira. É, vamos começar pelo Juventude, então, que tem a confirmação do Douglas. Ontem tu até falavas que achava que era melhor o Carné, mas o Marquinhos não só disse que o Douglas... vai ser titular nesse jogo, como será titular na sequência, para ter justamente a sequência, né?
É, eu acho que é uma troca que se faz muito por conta até do que o Douglas deve estar mostrando nos treinamentos e pelo potencial que a gente sabe que o Douglas tem. Mas eu também espero que o Marquinhos tenha essa mesma esse mesmo tipo de avaliação em outras posições. Seja para, se o Foster for bem, manter o Foster no lugar do William Matheus, uma manutenção do Paulo Henrique na lateral direita, como tem sido nos últimos jogos, do Dawan como primeiro volante. Então, dá-se a oportunidade e o Douglas tem totais condições de agarrar essa chance, fazer um grande jogo e ter uma sequência. Caso isso não se confirme, o Carné volta e não tem nenhum... problema dentro disso. São dois grandes goleiros e dois goleiros com capacidade de atuar e defender bem o Juventude na Série A.
E essa questão do Foster, Maurício, é ele que vai ser o lateral esquerdo também, né? Tu acha que mexe muito na característica do time?
Eu acho que não. Eu acho que, principalmente na saída de jogo, no aspecto defensivo, muda muito pouco, porque o William Matheus já é um lateral também com característica mais defensiva. Pode pesar um pouco mais na saída, na busca por um avanço pelo lado esquerdo, mas aí é aquela situação de fazer o simples, né? Que é o que a gente cobra muito do Foster em alguns momentos, em que ele tenta enfeitar alguma jogada ou tenta dar um passe, um drible, que quando não precisa. Se ele for o lateral de fazer o simples, como é o caso do William Matheus também, ele pode sim contribuir muito na marcação e trazer essa liberdade para outros jogadores do meio para frente, até colaborando com o Paulinho Boia, que nos últimos jogos tem sempre jogado aberto ali pelo lado esquerdo, ou pelo menos iniciado os jogos, e não estava conseguindo o entrosamento ideal com o William Matheus. Quem sabe que o Foster ele também cresça de produção.
E o Caxias, Maurício, que tem decisão, mais uma decisão, já jogou a temporada contra o Juventus, agora joga a temporada contra a Portuguesa. O que esperar desse jogo?
É mais um jogo que vale o ano. Eu acho que esse é um resumo perfeito do que é esse confronto. É, diferente, por exemplo, do Sportivo, que jogou a competição como um retorno à Série D, como a busca de retomada e pensando também na divisão de acesso do ano que vem, claro, querendo subir para a Série C, mas com uma perspectiva diferente. O Caxias tem o jogo do ano, tem um confronto complicado, a Portuguesa já foi, teve mais volume, mostrou ser um time qualificado aqui no Centenário, e deve repetir isso, e ainda mais agressiva jogando em casa. O Caxias deve ter um time ainda mais retraído, sem o Diogo Oliveira e com o Cal, provavelmente, no meio campo, ou seja, com três volantes, com três zagueiros, com um ala esquerdo que pouco sai. Então o Caxias vai buscar esse jogo de, como o André falou ontem para nós na entrevista, de saber sofrer. O Caxias vai precisar saber sofrer lá no Canindé, mas o ideal seria que o Caxias, além de sofrer, conseguisse também assustar a Portuguesa.
Pois é, né? Porque aí perde o Diogo Oliveira, Maurício, a opção pelo Cal não vai deixar o time muito retraído, mais do que deveria?
É, depende da formatação desse meio campo, né? Se tu dá uma liberdade maior para o João Vieira, por exemplo, que já jogou como camisa 10, pode até ser que o time consiga sair um pouco mais, mas nem ele, nem o Cal são esse jogador de criação, né? O Caxias vai ter muita ligação direta, vai ser um time com linha baixa jogando bola para o Michel segurar lá na frente, para o Kelvin buscar alguma jogada individual, o Lucas Carvalho ser o jogador da velocidade pelo lado, mas se a Portuguesa mostrar o que mostrou aqui no Centenário, tende a ser um jogo de para o torcedor do Caxias realmente sofrer bastante.
Valeu, Maurício, não tem tempo para mais nada, viu? Até segunda, não, valeu. Até terça, todo mundo.
Até terça, não temos tempo para mais nada.
É isso aí, valeu, Petrucci.
Valeu, grande abraço, e até ao final de semana, e até o Show dos Esportes na semana que vem. Grande abraço, boa noite.
É isso aí, amanhã toda a repercussão do Caxias, do Esportivo e também do Juventude no Pioneiro GZH e no Futebol da Gaúcha, você acompanha Atlético Paranaense e Juventude. Tchau, tchau.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha.